Ontem, então, nós começamos a falar um pouco sobre Nusach, sobre a história do texto da reza. Só resumindo muito rápido, nós vimos ontem que já desde Adão, desde que o mundo foi criado, existe o conceito de preces, de rezas, que não é exatamente o nosso assunto agora. E Abraham instituiu que se rezasse de manhã, Isaac instituiu que se rezasse à tarde, e Jacob instituiu que se rezasse à noite. Mas as pessoas que seguiam a linha do Abraham rezavam quando achavam necessário rezar. Vamos um passo adiante. Quando nós recebemos a Torá, saímos do Egito, recebemos a Torá. Na Torá nós recebemos uma mitzvah. Uma das mitzvot é rezar. Ul'ovdo bechol levavchem. Falamos todos os dias no Shema, na segunda porção. Servir a Deus com todo o seu coração. Servir a Deus com o coração, o Talmud diz e pergunta o que quer dizer o serviço a Deus com o coração. Essa é a prece. A reza precisa ser falada, verbalizada, mas ela precisa vir acompanhada do coração, do pensamento, da emoção. E por isso que é chamada de Avodah Shebalev, o trabalho, o serviço do coração. A partir de então, nós temos uma mitzvah. Assim como todas as demais mitzvot da Torá, nós temos uma obrigação de rezar todos os dias. Pergunta, quantas vezes por dia nós temos a obrigação de rezar? Não está escrito quantas vezes. Pelo menos uma. De uma a N vezes que a pessoa vai rezar, pedir, louvar a Deus. E num primeiro momento, esse era o funcionamento da reza. As rezas eram feitas pelas pessoas quantas vezes a pessoa sentia a necessidade por dia de rezar. Mínimo uma. Já vamos entrar na questão de Moshe Rabbeinu e a reza. Mas como funcionava então? Por que funcionava dessa forma? Porque nesse momento as pessoas tinham um nível espiritual mais elevado e tinham um sentimento e um feeling de saber quando eles precisam rezar e quantas vezes eles precisam rezar e como precisam rezar, como falar com Deus. E as pessoas então rezavam segundo essa intuição de quantas vezes e como rezar. Só para deixar claro o que nós estamos falando, no momento, consta no Rambam, Maimônides escreve sobre isso, e todos esses assuntos que nós estamos falando consta num Sidur chamado Sidur HaMeforash, no Rav Weingarten. Ele fez um apanhado na introdução de vários livros falando sobre as preces ao longo das gerações, para poder entender a origem das preces. Uma vez que as pessoas rezavam o número de vezes que sentiam a necessidade de rezar, mais do que uma vez, pelo menos, e cada um rezava com as suas palavras, segundo aquilo que ele entendia e sentia que é a forma de se falar com Deus. Já vamos ver que existia uma certa regra, mas, de uma forma geral, era um texto um pouco mais livre. As pessoas rezavam, de uma forma geral, sozinhas. Nós falamos semana passada sobre Hazan, sobre Minyan. Você tem a necessidade de rezar junto por vários motivos. Mas um dos motivos é para que uma pessoa possa incluir as demais que não sabem como rezar. Aqui que cada um sabia como rezar, podia rezar até sozinho. Lógico, com exceções. Porque para você poder falar uma Kedushá, por exemplo, santificar o nome de Deus, precisa ter Minyan. Para você poder fazer a leitura da Torá, precisa ter Minyan. Mas, de uma forma geral, a necessidade de rezar com Minyan era um pouco menor do que depois de termos um Sidur instituído. antes de continuar, temos que falar então sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu consta no Midrash Tanhuma que ele instituiu a reza como deve ser feita. E nossos mestres explicam que Moshe Rabbeinu não instituiu ainda um texto, e sim, ele instituiu algumas expressões, uma determinada fórmula de como deve ser a primeira bênção, a primeira brachá da Amidá. Como a primeira brachá da Amidá? Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Hakel, Hagadol, Hagibor, Vehanorá, Kel Elyon. É a forma que se fala a primeira brachá. Vekoneh Hakol. Depois nós vamos entrar em algumas diferenças que existe isso mais para frente. Mas esse estilo, as expressões que se usa para se voltar a Deus, Moshe Rabbeinu que instituiu, conforme consta, inclusive no Talmud aparecem, sobre esse conceito das expressões e formas de chamar Deus. Moshe Rabbeinu que instituiu isso. Então, existia uma certa base de como deve ser o início da sua prece. Segundo consta nos livros, não só isso foi instituído já por Moshe Rabbeinu, mas também foram instituídas as primeiras três brachot da Amidá e as últimas três brachot da Amidá. Isso é extremamente interessante. Na Amidá, Shmona Esre, que é a parte principal da reza, existem as primeiras três brachot que vão constar e vão figurar em todas as rezas, e as últimas três brachot vão figurar em todas as rezas. Se é a reza de semana, se é a reza da manhã, da tarde, da noite, de Shabbat, da manhã, da tarde, da noite, de Rosh Hashanah, Yom Kippur, de Sukkot, de Pesach, de Shavuot, de Rosh Chodesh, todas elas têm essas primeiras três brachot idênticas e as últimas três brachot idênticas. Não ainda foi instituída por Moshe também exatamente com o texto que nós temos, mas as ideias e a base, a forma que precisam ter essas brachot do início, essas brachot do final, foram já naquele momento instituídas. Só para ficar claro, essas primeiras brachot são a primeira brachá, Eloquei Avraham, Eloquei Yitzhak, etc., que termina Baruch Ata Hashem Magen Avraham. A segunda brachá, Tagibor, etc., que termina Baruch Ata Hashem Mechayeh Hameitim. E a terceira brachá, Ata Kadosh Veshim HaKadosh, que termina Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh. Essas são as primeiras três brachot. As últimas três brachot da Amidá são, a primeira delas, Retze Hashem Elokeinu, que termina Vetechezena Einenu, Baruch Ata Hashem HaMachazir Shechinato Letzion. Modim é a segunda dessas últimas três, que termina com a brachá Baruch Ata Hashem HaTov Shimcha Ulchana Elehodot. E a última brachá da Amidá é Sim Shalom Tova Brachá, que termina Baruch Ata Hashem HaMvarech Tamoizeh Vashalom. Essas são as primeiras três, as últimas três, que já foram dadas as coordenadas dessas brachot por Moshe Rabbeinu. E isso significa, e agora voltando ao que nós falamos antes, que as pessoas, a partir do momento que nós recebemos a Torá, até Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, faziam as preces segundo essas coordenadas que Moshe deu para eles. Ou seja, todas as pessoas rezavam N vezes por dia, que significa pelo menos uma vez, a prece que as pessoas faziam começava com essas três brachot e finalizava com essas três brachot, não exatamente com o texto que nós temos, mas sim seguindo as coordenadas e os assuntos que devem ser tratados nessas primeiras três e nas últimas três. E o miolo, cada um fazia os seus pedidos também segundo a sua linguagem e aquilo que ele sentia e entendia que é a forma correta dele pedir as coisas para Deus. Então, essa era a forma, essas eram as coordenadas, essas eram as fórmulas. Nós ainda não temos um texto básico e geral para todos. Por isso nós falamos antes que as pessoas podiam e acabavam rezando sozinhas, geralmente, porque cada um sabia como vai rezar, quando vai rezar e qual a forma que vai ser rezado. Nós temos que passar para uma próxima fase, que é a fase dos Anshei Knesset HaGdolah. Não dá muito tempo agora para falar. Vamos deixar para falar, se Deus quiser, amanhã sobre isso. Mas, só para entender, só para não ficar no ar, amanhã vamos entender, se Deus quiser, melhor isso, tá? Mas só para não ficar no ar, quando chegou as pessoas dessa grande assembleia, se Deus quiser, amanhã falamos sobre quem eram, em qual época, eles tiveram que, por um motivo, que nós vamos ver se Deus quer amanhã, se não ficar cumprido agora, tiveram que abolir esse feeling das pessoas. Na verdade, não é que eles queriam abolir o feeling, eles queriam abolir a idolatria. E acabou caindo junto com isso o feeling, que se Deus quer amanhã vamos explicar isso. Mas só para finalizar então, nessa época dos Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia precisaram indiretamente abolir essa sintonia que as pessoas tinham para saber como rezar e quanto rezar, e justamente por isso eles tiveram que instituir a partir de então, na realidade até antes de abolir, amanhã se Deus quiser vamos falar sobre isso, tiveram que instituir preces, textos, uma fórmula de qual é a reza que as pessoas devem fazer e quantas vezes as pessoas devem fazer. E aí eles se basearam naquilo que Abraham e Yitzhak e Jacob instituíram, 3 preces por dia. Eles instituíram 3 preces por dia, deram o texto exato que devem ser rezadas essas 3 rezas por dia. E aí sim começa a entrar a ideia inicial de Sidur, uma reza padronizada para todos. A partir de então, passa a ser proibido mudar e fazer a reza de uma forma diferente do que está sendo instituído por profetas. Se Deus quiser, tudo isso nós vamos explicar amanhã. Só um detalhe que é interessante: nossos sábios chamam o texto básico da tefilá, da reza, das brachot, eles chamam, Birkat Hamazon, eles chamam isso de matbea shetavu hachamim, a moeda que foi cunhada pelos sábios. Por que essa expressão? O Rav Schwab explica que na moeda você tem escrito alguns detalhes, não está escrito tudo, mas você tem ali alguns princípios básicos, se é o nome do rei, ou as iniciais do nome do rei, você tem o nome do país, você tem o valor, e às vezes tem mais algumas informações gerais da economia ou do país, cunhadas na moeda. Isso significa que nossos sábios, quando instituíram, lá nos primórdios, como o próprio Moshe Rabbeinu instituiu, ele instituiu como se cunhou uma moeda. Ou seja, ele deu as coordenadas. Ele deu coordenadas específicas de como que você deve montar a sua prece. Mas tudo isso porque as pessoas tinham um nível espiritual que possibilitava eles montarem sozinhos. A partir do momento que as pessoas não têm esse feeling, então nossos sábios tiveram que instituir uma prece mais específica e padronizada. Se Deus quiser, não percam amanhã a continuação disso.